Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
A cidade de São Luís tornou-se patrimônio cultural mundial em 1997, em razão de uma tradição cultural muito diversificada. No centro histórico, um dos destaques são as múltiplas edificações datadas da época colonial. Atualmente, áreas da capital, especialmente no centro histórico, passaram ou estão passando por processos de requalificação urbana. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o coordenador técnico do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Rafael Pestana. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Rádio Opinião.
Obrigado, bom dia a todos da Rádio Diversidade.
Vamos falar sobre essas edificações, essas requalificações. A gente sabe que de tempo em tempo, né, principalmente quando vem período de chuvas, né, há uma preocupação muito grande, né, e não só por esse período, acho que as pessoas que passam por ali, as pessoas que trabalham com esses aspectos, né, estão sempre preocupados com o que está acontecendo, com o que pode acontecer com esses prédios, né, que são uma maravilha, né, são um grande atrativo daqui da nossa capital e também de guardar uma história, né. A gente sabe que vários escritores, outras pessoas são vultos culturais, né, moraram nesses espaços, em algumas dessas casas. Enfim, essa preocupação ela é recorrente. Mas o IFAM também trabalha para que esse material todo seja mantido, né?
Sim,
essa história seja mantida. Queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto, né, atualmente, como o IFAM está trabalhando nesse aspecto.
Isso. Hoje, atualmente, o IFAM no Maranhão ele tem 22 bens tombados. E dentre esses 22 bens tombados, nós temos dois conjuntos urbanos, que é o conjunto arquitetônico paisagístico da cidade de São Luís, com cerca de 1.500 imóveis, e o conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Alcântara, que só na área de preservação rigorosa nós temos cerca de 750 imóveis. Então, como você falou, esses conjuntos eles são, na maioria, formados por imóveis privados. Então, o IFAM ele tem um trabalho de fiscalização que, na verdade, não é só durante o período de chuvas. Então, o trabalho de fiscalização é o ano inteiro. A gente tem, a todas as superintendências do IFAM, eles têm um plano de fiscalização a cumprir, que as metas são elaboradas no ano anterior. Por exemplo, em dezembro de 2017, a gente elaborou o plano de fiscalização do ano de 2018 com os imóveis que ainda não foram vistoriados. Porque, assim, são 1.500 imóveis. Nós somos 6 técnicos, 6 fiscais. Então, não dá para se fazer tudo durante o ano.
Né?
Isso dentro do Centro Histórico de São Luís. Fora Alcântara e mais os outros 20 bens que estão distribuídos aqui em São Luís e no interior do estado. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de fiscalização, de monitoramento de quais imóveis estão com o estado de conservação e preservação mais precário, para a gente sempre estar fazendo esse monitoramento. Então, a gente elabora esse plano de fiscalização e, ao longo do ano, vem cumprindo essas metas do plano. Quando é detectado que algum desses imóveis está com um sério problema, um grau muito comprometido de conservação e preservação, são emitidos laudos de vistoria técnica aos proprietários, com todas as orientações de como o proprietário deve proceder para sanar aquele dano. E tem prazos administrativos para que ele responda à instituição. Caso isso não ocorra, é dado sequência a um processo administrativo contra aquele proprietário. Paralelo a isso, nós encaminhamos para a justiça para que sejam abertas as ações civis públicas ou as ações criminais contra aqueles proprietários em relação a danos contra o patrimônio. Paralelo a isso, o IFAM tem as suas ações que são voltadas à requalificação urbana desses espaços, tanto de edificações públicas quanto de espaços públicos, como vem acontecendo ao longo desses últimos anos.
Bem, tem como precisar a quantidade desses imóveis que são privados? A maioria, você já falou, mas tem como precisar assim, 80%, digamos?
Cerca de 80%, né? Isso.
Então, esse trabalho ele fica um pouco complicado por conta de vocês terem que... delegado para o dono do imóvel, né, fazer algumas alterações. Na maioria das vezes, ele não faz.
Não, a maioria das vezes não. E muitos desses imóveis são imóveis que encontram estado de abandono. São imóveis que têm, que estão passando por processo de espólio, entendeu? Então, assim, são brigas entre herdeiros, ou então você não consegue identificar quem são os herdeiros. A gente tem um problema muito grande também da identificação de quem são os proprietários desses imóveis. E aí a gente recorre aos cartórios de registro de imóveis, que na maioria das vezes... é muito difícil você ter, porque você precisa saber quem você vai notificar, sim, entendeu? E todos os dados daquele notificado. E aí nós temos uma dificuldade muito grande, sobretudo nos imóveis que estão em estado de abandono mesmo. Porque quando existe alguma intervenção irregular, então você tem um notificado, que normalmente é a pessoa que está fazendo aquela... O imóvel é habitado e você tem notificar. No caso dos imóveis que estão em abandono, é um pouco mais difícil, porque a gente precisa fazer esse trabalho de investigação para saber quem é o proprietário, quais são os dados desse proprietário, onde você notifica esse proprietário. E aí a gente vai atrás do cartório de registro de imóveis e aí vai começando a fazer aquele trabalho de investigação. Sim. Quem é essa pessoa, onde atualmente está. Muitos casos os proprietários já faleceram, aí você tem espólio do seu José Silva, digamos, entendeu? Então você não sabe quantos herdeiros são, entendeu? Aí você tem que verificar quem você vai notificar. Então, isso é um trabalho um pouco complicado nesse caso.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o coordenador técnico do IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no Maranhão, o Rafael Pestana. Ele fala sobre o processo de requalificação urbana em áreas do centro histórico. Bem, existe essa dificuldade imensa, né, para se chegar até o dono de alguns desses imóveis, né? Sobre a questão de processo. Esse processo é um processo longo, não é isso? Até de notificação. Deve ser longo com as pessoas identificadas, imagine para os que não são identificados. Então, assim, muitos desses prédios podem até cair no meio desse processo.
Sim, esse é o nosso, é um dos maiores problemas. Esse é um dos maiores problemas que nós temos. No caso dos procedimentos administrativos, eles têm prazo um pouco mais curtos, entendeu? Mas, assim, tem recursos, toda essa parte, porque, assim, o notificado ele tem como recorrer. Normalmente, quando a gente consegue identificar o proprietário, a gente tem tido um êxito nas respostas.
De quanto tempo?
Quando nós temos... quando a gente consegue identificar sobretudo com intervenções irregulares, sem a aprovação do IFAM, a gente tem ele tem 15 dias para comparecer. Após a notificação, ele tem 15 dias para comparecer à instituição. Isso tem ocorrido e eles normalmente solicitam que seja feito um termo de compromisso de que eles vão organizar aquilo em X prazo, entendeu? Aí é avaliado pelos técnicos se aquele prazo é adequado em relação ao comprometimento que a edificação está tendo. Nos outros casos de abandono, a gente tem processos bem longos. E aí vem o que você falou. Normalmente, o imóvel, quando está com um grau de comprometimento muito grande, ele não consegue esperar todos esses prazos que são dados, entendeu? Nesse caso, a instituição ela tem feito a estabilização desses imóveis.
Então, o IFAM também ele tem interferir mesmo sem esse processo.
Sem esse processo, isso. Sem esse processo, e aí essa cobrança é feita ao proprietário judicialmente. Entendeu? O dinheiro público que foi gasto no imóvel, ele é cobrado do proprietário. existe uma, uma previsão legal, a legislação permite isso, que faça, que a instituição faça essa intervenção, entendeu? Mas depois é cobrado do proprietário o dinheiro público que foi gasto naquele imóvel privado.
Certo. Essa é a parte que é de propriedades, né, de terceiros. Mas nessa outra porcentagem aí de prédios, né, que o IPHAN lida, né, que são os prédios públicos, né, esses aí são mais fáceis, né, tem uma intervenção mais direta, rápida, dinâmica, e que dá para se fazer, né, essa restauração,
enfim. Sim. No caso dos prédios públicos, funciona, o procedimento funciona da mesma maneira, entendeu?
Mas é mais rápido.
É mais rápido. É mais rápido até porque você tem uma interlocução muito maior com os outros entes federativos, o governo do estado e o município, que possuem imóveis na área. Então, isso é muito mais ágil, entendeu? Então, a gente consegue ter um pouco mais de sucesso quando são com os entes públicos. Fora isso, existem alguns desses prédios que estavam em estado de arruinamento, que são públicos, que o IPHAN vem fazendo intervenções ao longo dos últimos 5 anos. A gente tem mais ou menos, nos últimos 5 anos, 64 ações onde o IPHAN investiu cerca de 104 milhões de reais em ações dentro da área tombada pelo governo federal.
Maravilha. Para a gente finalizar, a gente não tem como deixar de falar da Rua Grande, né? A Rua Grande
está
passando
sim,
por esse processo e já está ali na segunda quadra, não é isso?
A gente está com a segunda quadra concluída, mas os serviços já estão entre a quarta e a quinta quadra. Okay. São 10 quadras, sim, então assim, a nossa previsão é de que esse ano, na primeira quinzena de dezembro, a gente entregue a Deodoro o Panteão e as 5 primeiras quadras já.
Maravilha. Esperamos que seja bem satisfatório. A gente já vê algumas imagens.
Sim, sim, né? O resultado está sendo bem satisfatório.
Uma intervenção muito grande
ali naquela
área
isso.
Da Praça Deodoro, não é isso? E, enfim. Teve até algumas críticas, não é isso? Em relação a essa questão arbórea, né? Mas eu acho que está sendo sanado isso.
Sim,
isso.
Sim, sim. Até porque existe a previsão do plantio de novas árvores. Inclusive, essas árvores já foram plantadas em sua maioria. Entendeu? Então, assim, existe um paisagismo para a área.
Maravilha. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o coordenador técnico do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, aqui no Maranhão, o Rafael Pestana. Ele falou sobre o processo de requalificação urbana em áreas do Centro Histórico e também da requalificação desses prédios, não é isso? Prédios do nosso Centro Histórico. A gente agradece a sua presença e esclarecimentos mais uma vez aqui no Rádio Opinião. Considerações, por favor.
O IPHAN agradece mais uma vez a oportunidade. Sempre salutar esse espaço que é aberto para que a instituição coloque qual é o seu trabalho para a sociedade, entendeu? A instituição está aberta, todos os proprietários de imóveis que estão dentro da área de tombamento, eu costumo dizer, nos procure, que vocês vão ter uma orientação técnica, é custo zero, entendeu? A instituição está lá para atender ao público, entendeu? Então vocês vão ter a orientação correta de como intervir no seu imóvel dentro da área. Então, assim, aí eu peço que todos que vão fazer alguma intervenção na área, que nos procure. Que o nosso corpo técnico está lá à disposição de todos.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.